Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Queridos irmãos, quero pedir, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Capítulo 11. Eu confesso que eu queria muito iniciar hoje o capítulo 12. De Neemias. Mas o último sermão que eu preguei, propositalmente, eu deixei de pregar um assunto importantíssimo desse texto, por cuidado pastoral, por não haver tempo também, e durante esses dias, após o sermão de Neemias, eu confesso que eu queria muito ir para o 12, mas eu também não sei quando que eu terei a oportunidade de trazer a palavra de hoje novamente aos irmãos, por conta do próprio texto. Quem manda no sermão é o texto. É o texto que nos conduz, é o texto que deve ser lido, explicado e aplicado. E são raros os textos que nós temos diante de nós, como esse de Neemias 11. O que eu quero pedir aos irmãos é que não julguem. Não é um assunto de primeira série na teologia. É um assunto que exige a maturidade que nós iremos tratar hoje aqui. E eu já me coloco à disposição de irmãos que possam ficar um pouco confusos em lidar com situações que não são tão claras nas Escrituras Sagradas para ajudar esses irmãos. Todavia, o princípio bíblico é óbvio. Nós amamos o Senhor e nos submetemos à Sua Palavra. Mas existem, às vezes, situações que não são tão claras em como agir, ou às vezes existe uma impossibilidade. Eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 36 de Neemias 11. No último sermão eu acabei o incluindo na exposição a partir do versículo 25, onde houve uma divisão de terras para se povoar Jerusalém novamente, onde Neemias vai fazer essa divisão para a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eu simplesmente citei o versículo 36 e confesso que não queria citar e falar sobre, mas vai ser necessário, porque como pastor eu preciso pregar todo o conselho de Deus aos irmãos. Amém? Então, Neemias, capítulo 11, versículo 36, e hoje nós só iremos falar do versículo 36. Diz o texto: dos levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Vamos ler novamente, para que os irmãos possam entender. Dos levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, no santo nome de Jesus, nós nos reunimos ante a tua santa palavra e pedimos a ti, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entendê-la, compreendê-la, crer e vivê-la, Senhor. Molda em nós a pessoa bendita de Cristo, para que possamos nos alegrar cada dia mais e mais em Ti e viver conforme a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conduzindo esse sermão. Aquilo que eu falar, que seja, Senhor, na autoridade das Escrituras e do Espírito Santo. Assim também que os irmãos possam compreender isso com o coração, através do auxílio bendito da pessoa bendita do Santo Espírito. É no santo nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. O assunto é um pouco extenso. Eu quero tratar hoje com os irmãos hoje sobre como lidar diante de regras e exceções. Lidando com aquilo que é regras no reino de Deus e aquilo que são exceções no reino de Deus. Isto é um assunto que, quando vem à tona, sempre haverá debates. Não pela regra. A regra é clara. A doutrina é normativa. Ela é ordinária. Porque foi ordenado isso, então fica mais claro e fácil para lidarmos com aquilo que é descrito de forma tácita nas Sagradas Escrituras. Mas quando nós falamos de exceções, se o povo de Deus não tiver conhecimento bíblico, conhecimento histórico, maturidade cristã, maturidade espiritual, vida com Deus, experiência com Deus, o povo de Deus pode se tornar imediatamente um povo perverso. Ao apontar dedos, principalmente se não estiver envolvido em questões que são exceções. Rapidamente, eles não terão mais misericórdia. Abrirão as escrituras e os textos sagrados e dirão, ah, mas está aqui, ó, assim que tem que ser feito. Tá, o que você fez? Não fez nada. Mas não é bem assim, irmão, talvez você não esteja sabendo tudo o que está ocorrendo. Porque sempre existem exceções na vida cristã. E exceções é dificílimo de lidar. Principalmente diante de uma fé que é ortodoxa. Que ela não te dá espaço para você colocar os seus pensamentos. Como lidar com isso? Talvez os irmãos não perceberam o que está sendo dito no versículo 36. E é justamente por isso que eu quero ajudá-los, os irmãos, a compreenderem. O que está sendo dito quando a palavra de Deus nos diz, olha, dos levitas, havia grupos dos levitas, tanto nas terras da tribo de Judá, como também na terra que foi dada aos de Benjamim. E isso daqui, num primeiro momento, parece só uma informação boba. Principalmente porque, para nós que não vivemos essa situação, não somos judeus, e talvez não entendemos como foi que Deus fez as divisões das tribos, isso é só uma informação, talvez, sem muito peso nas Sagradas Escrituras. Mas não é. Quando nós lemos o versículo 36, a Bíblia está demonstrando, notoriamente, a nós, povo de Deus, que Neemias, ele precisou tomar uma decisão. Uma decisão, naquele momento em que todo o povo entendia a necessidade de repovoar Jerusalém. Os irmãos sabem de qual é o contexto, não, hoje realmente é um pouco mais longo, então não vou perder tanto tempo com a introdução. Sabemos que está naquele momento em que Jerusalém está precisando ser repovoado, mas não tem absolutamente nada em Jerusalém, é um momento difícil de se viver, tudo será um ponto de pioneirismo, não há fábricas, não há empresas, não há comércio, tudo estava destruído, está tudo novo, e eles não têm de onde buscar de fora, não existia essa relação comercial como se existe hoje, e eles são povo de Deus, Jerusalém precisa ser reabitada, então não são todos que querem ir para lá. O templo já está funcionando, e aí existe essa última cereja do bolo. Bem, os levitas, eles estão morando, parte deles, na tribo de Judá, e parte deles, com os benjamitas. E isso é transgressão da lei de Deus. E ele precisou, Neemias, tomar uma atitude. Como eu lido com isso? Eu não posso, ainda que precisamos repovoar todo Jerusalém, eu não posso trazer todos os levitas. A grande questão é, Jerusalém não pode ficar despovoada, Jerusalém não pode ficar sozinha, vazia, mas também Jerusalém não tem condições no momento, não há possibilidades no momento de conseguir reunir todos os levitas da forma como a lei de Moisés pede. Neemias está diante de uma situação que ele não consegue cumprir a palavra de Deus. Não porque ele não quer cumprir. Ele não tem a mínima possibilidade de cumprir essa lei específica onde os levitas precisavam estar em Jerusalém. Jerusalém não pode estar despovoada, mas também não pode estar com todos os levitas, senão todos irão morrer de fome. E pensem em levitas, a família toda, tá, irmãos? Eles eram casados, com filhos. E a lei é clara. Eles também não moram com nenhuma das tribos. Deus não permite. E Neemias vai fazer justamente isso. Eu vou dividir vocês em grupos e vocês vão morar. Uma parte com os de Judá e uma parte com os de Benjamim. Não é regra. É exceção. Como que lida com isso? Sabendo que existe uma lei apontando ao contrário da decisão que Neemias acabou de tomar. Mas ele não toma, não é porque ele é desobediente. Não há possibilidade de se fazer ainda aquilo que a Bíblia está pedindo para que seja feito. A situação não está confortável. Estão vivendo de uma forma totalmente diferente daquilo que foi proposto. Então esse é o contexto do versículo 36. Parece uma coisa simples, né? Quando lido de imediato, parece só uma informação à toa, jogada ao léu. Não existe nenhum versículo jogado ao léu nas Escrituras. Todos têm uma compreensão e um peso a ser observado. Não existe informação demais, sobrando, sem necessidade. E o que está acontecendo é que ele está diante de um imbróglio. E ele precisou tomar uma decisão. Decisão essa não pautada nas Escrituras, porque ele não consegue fazer o que as Escrituras pedem nesse momento. Precisamos, como crentes, saber lidar com aquilo que são as regras, mas entendendo que sempre pode haver exceções. E lidar com exceções é deveras difícil. É muito difícil. Exige maturidade. Para que nós possamos entender qual é o tamanho da situação que está se formando no momento do versículo 36, eu preciso recorrer aos irmãos à história, para que nós possamos compreender um pouquinho sobre quem eram a tribo de Levi, qual a importância dela, por que que ela foi julgada ou trabalhada da parte de Deus de forma diferente. E hoje eu quero ler com os irmãos, e nós vamos ler bastante para que possamos entender, é culto de doutrina. E precisamos entender de fato o que é que está escrito no versículo 36 e como é que podemos aprender a lidar juntamente com Neemias quando as questões são de exceções. De exceções. Amém, irmãos? Amém mesmo? Vamos lá, os irmãos bem sabem que toda a nação de Israel, ela era composta por 12 tribos. Toda a nação de Israel era composta por 12 tribos. Essas 12 tribos, via de regra, sempre é entendida e chamada como os filhos de Jacó. Via de regra. Ou Israel, depois mudando seu nome. Mas significa que ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram cabeças dessas tribos, das quais essas tribos levaram seus próprios nomes. Isso é uma verdade. Via de regra, isso é verdade. Mas ela é uma resposta muito rasa, muito superficial a respeito dessas 12 tribos, quando nós denotamos os eventos importantes que aconteceram no decorrer da história de Israel. E é justamente nesses eventos que muitas das vezes não são falados que está o problema no versículo 36. Não é um erro falarmos que as 12 tribos era composta pelos filhos de Jacó. Não é um erro. Mas existem aqui algumas observações a serem feitas. Pensem comigo. 12 tribos. 12 tribos saindo como família de Jacó, que era um dos patriarcas. Desses 12 filhos, um deles é arrancado do pai por inveja dos seus irmãos, José. Aquele que nós conhecemos como José do Egito. Ele é arrancado dos seus pais. O menino também não era fácil. Gostava de colocar ciúmes. Gostava de ser, né, o que, gostava de ficar falando na orelha do pai a respeito dos erros dos irmãos. Mas os irmãos tomam uma decisão que não coaduna, nem com a palavra de Deus e nem com o tamanho do problema que o menino trazia. Era garoto. Eles vendem José como escravo E agora José foi para o Egito. Deus abençoa José. Deus guarda José. No livro do Gênesis, a partir do capítulo 37 até o final, que é o capítulo 50, toda a narrativa de Gênesis está centrada nesse garoto. Para vocês verem a importância que ele vai ter na história. Mas uma das coisas que nos é nos informado no livro do Gênesis é que toda a vida, mocidade, fase adulta, desenvolvimento pessoal, crescimento profissional de José não acontece em Israel, nem em Jerusalém. Ele não volta para lá. Ele se desenvolve para onde ele foi mandado. Ele se casa lá. Ele tem filhos lá. Ele não volta para Jerusalém. Vivo não. Gênesis termina dizendo que os ossos de José foram levados de volta para a sua terra. Então já temos um problema aqui. Ele não pode fazer parte da tribos. Então de 12, 11. Mas temos um segundo filho, Levi. Da onde vem o termo levita? E esse não foi tomado do pai, mas Deus tomou esse filho para ele. Deus decidiu soberanamente que essa seria a única tribo que iria trabalhar todo o trabalho eclesiástico do Antigo Testamento. Quem serão as pessoas que irão trabalhar no tabernáculo, no templo, posteriormente? Somente a tribo de Levi. Com isso, Deus está instituindo oficialmente que os sacerdotes do Antigo Testamento, todos eles, necessariamente têm que ser da tribo de Levi. Que aqueles ajudadores do templo têm que ser da tribo de Levi. Os músicos de Israel têm que ser da tribo de Levi. Aqueles que trabalhavam nos portões do templo, não de Jerusalém, do templo, os que guardavam os portões do templo eram de Levi. Nenhuma outra tribo tinha autoridade da parte de Deus para trabalhar em serviços eclesiásticos full time. E tem mais. Foi tomado dos levitas o direito civil deles se desenvolverem como profissionais em outras áreas e trabalharem de forma secular. Vocês irão trabalhar para mim. Abram, por favor, em Êxodo 28. Êxodo 28. E eu quero ler com os irmãos, para os irmãos irem entendendo a situação desse bendito versículo 36 de Neemias 11. Êxodo 28. Todos abriram? Olha o que é dito em Êxodo 28, verso 1. Deus falando, é o Senhor Jeová falando. Faze também vir para junto de ti Arão, falando isso a Moisés. Olha, Moisés, eu quero Arão perto de você, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficializarem, ou oficiarem, de acordo com a tradição, como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fará vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Aqui começa o chamado da tribo de Levi. Eu quero eles. E ninguém mais. Somente eles irão usar dessa roupa. Somente eles conseguirão me servir no santuário. Somente eles. E agora a gente tem um outro problema. De 12, agora tem 10. 10 filhos. Então nós podemos dizer que eram as 10 tribos de Israel? Não. As escrituras falam que eram 12. Da onde vêm os outros dois? Porque dois foram tirados. O José está lá no Egito, está vivendo a vida dele, Deus está crescendo com ele, ele está se tornando governador no Egito. O Levi está aqui se matando, fazendo sacrifício todo dia, o tempo todo, full time. Nesse período da história, o pai de José, lá do Egito, já se encontrou com seu filho novamente, Jacó. José traz toda a sua família para o Egito. Sabemos que em Jerusalém eles estavam passando fome. Havia uma grande fome, uma necessidade. Toda a família de José vai para o Egito. Eu estou resumindo aqui já. Tem várias questões envolvidas, mas eles vão para lá e eles já estão se falando, já se reconheceram, já se consertaram, até que chega uma notícia terrível. Terrível até José. Dizendo: José, seu pai Jacó está doente. Abram, por favor, em Gênesis 48. Gênesis 48. Vocês estão tudo compreendendo até aqui. Eu preciso que os irmãos entendam essa teologia histórica para entendermos como lida-se com exceções. E aqui já vamos ter alguns problemas. Em Gênesis 48, eu vou precisar ler com os irmãos. Verso 1. Gênesis 48, verso 1 é dito: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel. A Bíblia tem hora que vai falar Jacó, tem hora que vai falar Israel. É a mesma pessoa, tá, irmãos? Então, esforçou-se Israel e se assentou no leito. Ele estava deitado. Disse Jacó a José, o pai dizendo a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Luz é o nome de uma cidade, tá, irmãos? Não é uma manifestação. Luz é o nome de uma cidade. Na terra de Canaã. Ele está lembrando, olha, de uma visitação de Deus muitos e muitos anos atrás. Passados. Então ele está dizendo: olha, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Opa! Está acontecendo algo importante aqui. Jacó está para morrer. E ele está sabendo, ele sabe que ele tem dois netos no Egito. Os dois filhos de José. E nesse momento, ele está deixando de ser o avô desses dois jovens. Ele quer ser o pai deles. Vocês estão entendendo a seriedade? Vamos continuar. Então vamos lá. 5 novamente, versículo 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. São os irmãos de José. Mas a tua descendência, que gerará depois deles, será tua, José. Os seus netos são teus. Os seus filhos são meus. Não é uma coisa tão interessante de se ouvir, né? Eles são seus, sua herança. 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância, para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Ele sabe dos dois netos, mas não conhece ainda. E sem dizer que ele está doente. Então, quem são esses dois? É o que ele está perguntando, versículo 9. Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José fê-lo chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou, como filhos. 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, porque eles estão de frente, um para o outro. E a Manassés, à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Exceções. Situação difícil e desagradável. O vô fala: não serei o vô deles. Eu serei os pais. Eu quero ser o pai deles. A você, José, não te darei nada de terra. A você eu vou dar, de acordo com o versículo 23, o último versículo: dou-te mais do que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus em uma guerra. Essa é a tua parte, José, porque você não será uma tribo. Mas os seus dois filhos, a partir de agora, são meus filhos e farão as suas tribos. É enxertado, então, agora, não como netos, mas como filhos Manassés e Efraim. Pronto, 12 tribos novamente. Problema com isso. Levi. O José já sabe, já está acostumado com a vida no Egito, não vou voltar para Israel mesmo, me deixa em paz aqui, ganhei toda a minha vida aqui, tá, Deus me abençoou aqui, transformou em bênção tudo aquilo que vocês tentaram fazer contra a minha vida, não é isso que ele vai dizer lá? Ele está bem. E os levitas? Como lida com isso? Vamos ver? Vamos para Josué, capítulo 13. Em Josué, capítulo 13, Moisés é morto. Josué já está na liderança do povo de Deus. Josué já saiu do deserto. Já cruzou o Jordão. Já está em Canaã, que vai ser chamada de Israel, a nação. É a mesma terra, nomes diferentes ainda, apenas Canaã. Ele precisa dividir essas terras e compor as 12 tribos. E ele vai começar a fazer isso no capítulo 13. Então quem faz isso é Josué, a mando de Deus. Josué, capítulo 13. E aqui vamos ter informações importantes. Todos abriram? Tudo para entender o 36. Parece que é coisinha boba, né? Então, olha o que está escrito. Josué 13, 1. Em Josué, porém, era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. A partir do versículo 2 até o versículo 13, vai começar as divisões. Judá, terra ao norte, ao oeste do Jordão, tal, 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 é sua. De tal a tal lugar, tal, todo aquele perímetro. Efraim, Efraim. É, você vai ter. Toda a terra, tal, 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 tal. Rubens, Dan, Aser, Naftali, Manassés. Versículo 14. Quando chega no versículo 14, tem essa informação. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Todo mundo ganhando terra, ganhando seu espaço para construir a sua vida. Quando chega em Levi, a resposta da parte de Deus é: vocês não terão terra. A herança de vocês é o santo ministério que vocês trabalham para mim. Nem vocês estão dando glória. Dorme com um barulho desse? Se é fácil? Isso exige uma maturidade e um exercício de graça enorme e uma atitude de fé para não se corromper diante de Deus. Você consegue imaginar, não é somente os homens, não, você consegue imaginar as esposas olhando para o filho não tem direito a nada. Mas os dois netos têm, tomando o que era direito dos meus filhos. Exceções. São coisas dificílimas. Mas não acaba ainda não. Vamos para o versículo, ainda aqui, quer ver? Versículo 33. Termina, está continuando então ali toda a divisão das terras, chega no 33. Aí tem uma outra informação para Levi. Você imagina, termina-se ali a divisão, mas eu tenho uma palavra, Deus diz, ainda para Levi. E os levitas só vendo, todo mundo alegre, pegando suas coisas, aonde vai ser o churrasco, que bênção, que terra maravilhosa, perto do rio, é tudo que a gente precisava. E os levitas? Aí vem a informação no verso 33. Porém, a tribo de Levi, Moisés, já está falando diante de Josué, não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Isso é extremamente difícil, irmãos. Porque todo homem que é homem de verdade, que se casa, ele quer fazer com que sua esposa tenha orgulho dele. Ele trabalha para conquistar aquilo que é dele. Aquilo que é seu, seu espaço. Evidentemente que queremos ter o melhor padrão de vida possível, mas ainda se não conseguimos, nós estamos lutando, falando, eu vou sair desse mundo lutando como alguém digno. E os levitas? Como que a gente vai comer, Senhor? E Deus abre um sorriso e diz, eu vou dar para vocês. Mas, como que a gente vai se vestir? Eu vou dar para vocês. Como que a gente vai sair com a nossa família quando a gente quiser fazer um passeio? Eu vou preparar isso para vocês. Eu sou a sua herança. Parece que cantar é mais fácil, né? Tu és a porção da minha... Ele nem sabe o que está cantando. É disso. Capítulo 14. Acabou não. Versículo 4. 14, 4. Os filhos de José foram duas tribos. Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem aos seus arredores para o seu gado, para a sua possessão. Opa, chegamos a um ponto importante. eles não têm terra. O Senhor só falou assim, eles precisam dormir pelo menos em algum lugar. Então, dessa regiãozinha, a ideia de cidades aqui, está falando assim, é um sítiozinho. E um espacinho lá para eles terem um gado, eles vão querer ficar tirando leite, tem hora. Lógico! Como é difícil você viver de favor o tempo todo. É indigno. Tá bom, algumas cidadezinhas, pequenininhas, deixa eles dormirem. Eles precisam lá dormir. Porque pela manhã eles estarão no templo, full time. Mas eles não vão habitar com nenhuma tribo. Eles estarão nessas cidadezinhas. O que acontece é que eles pecaram, todos. Vamos voltar para Neemias. Eles pecaram e ao pecar, nós sabemos que Deus já pega o reino dividido e o reino do norte é levado cativo pela Síria e por lá ficam e é destruído totalmente e ficam somente essas duas tribos, Judá e Benjamim, da qual eles voltam da Babilônia. É exatamente esse o ponto de Neemias. Eles estão voltando da Babilônia, precisam reconstruir os muros, reconstruir o templo, repovoar Jerusalém, não é isso? E agora? Agora que a lei é clara. Judá tem a sua terra. Benjamim tem a sua terra. E os levitas? Cidadezinhas. Mas não tem essas cidadezinhas. E também não pode sair em Jerusalém. Então Neemias toma uma decisão de exceção. Eu preciso que vocês morem uma parte com Judá, uma parte com Benjamim. Se o povo de Deus não entender que vai existir momentos que mesmo que a lei fale que eles precisam morar de formas separadas, em cidadezinhas pequenas, porque está na Bíblia, tem que ser assim, ô meu irmão, você só fala que está na Bíblia, o que você está fazendo para nos ajudar? Não dá para fazer isso agora. São exceções. Neemias tomou uma decisão que é uma exceção, não é bíblica. Eu preciso colocar eles para morar em algum lugar. Por enquanto vai ser com Judá e com Benjamim. Sempre vai aparecer um santarrão que não faz nada, dizendo, mas a Bíblia fala outra coisa. E o que você vai fazer? Não, só estou avisando. Nossa, desculpa, eu sou burro, né? Não consigo entender a lei de Deus. Porque exceções são difíceis de lidar. Existe toda uma trajetória histórica, teológica, de como lidar com os levitas. E Neemias não está lidando da forma bíblica, porque não há possibilidade de se fazer isso no momento. Então ele precisa tomar uma decisão. E a decisão é justamente aquela que a lei não queria, que os levitas morassem com outras tribos. Mas era necessário. Tem pessoas que querem levar tudo a ferro e fogo e não entende que não existe a possibilidade de fazer o que as escrituras estão pedindo naquele momento. Oremos a Deus para que possamos conseguir fazer. Agora não dá. Mas as pessoas que não se envolvem com as questões do reino, elas olham para os textos bíblicos como se fosse um mar de rosas, não tem problemas, não tem obstáculos para serem enfrentados. Então o versículo 36 é uma denúncia. Os levitas estão morando com os de Judá e com os de Benjamim. Por que que eles estão morando? Porque foi Neemias que decidiu assim. Como ele pôde? O que ele ia fazer? Onde ele ia colocar esse povo? Eles iam morrer de fome. Com respeito a eles não sabem fazer mais nada. Eles só trabalham na parte eclesiástica, porque foi isso que Deus quis deles. O grande problema é que às vezes os cristãos se tornam tão amargos que não conseguem perceber que existe a necessidade de exceções. A Bíblia está cheia de exceções. E eu quero trazer aqui alguns exemplos para os irmãos. E eu peço que vocês estejam maduros naquilo que eu vou falar aqui, porque é mais fácil entender do que aceitar. É mais fácil ouvir, compreender, do que engolir. Mas foi o que aconteceu. Abram, por favor, em Mateus. Capítulo 12. E é aquele bendito assunto que até hoje, às vezes, vem novamente diante de nós. O que fazer com o sábado? Como lidar com isso? Não tem uma lei lá nos 10 mandamentos dizendo? Leiam comigo, por favor. Mateus 12. E eu quero mostrar para vocês Jesus sabendo lidar com a exceção. Jesus nos ensina isso. Mas precisamos ter um coração amoroso para isso. E também precisa ser observado alguns pontos que é extremamente minucioso para que a gente não erre nas exceções também. É muito difícil. Mateus 12 é dito o seguinte: 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, olha isso aí, porém vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Até aqui. Percebam, Jesus é acusado porque os seus discípulos estavam com fome num dia de sábado, eles já estavam fugindo, vocês se lembram disso? Já estavam fugindo, os homens queriam matar Cristo, e nesse momento eles estão passando pela seara, e estão com fome, eles estendem a mão, pegam daquele fruto e começam a comer. Os fariseus, os guardiões dos céus, aqueles que abrem as portas dos céus, aqueles que fecham as portas dos céus, já apontaram o dedo para Jesus, dizendo: aí ó, tu é hipócrita, como que você pode ser filho de Deus? Você está blasfemando o sábado, violando o sábado. Jesus vai argumentar, dizendo: não, vocês que não entenderam nada. Jesus vai usar 3 argumentos, todos eles bíblicos. Nenhum veio, ó, Deus manda dizer, não, quer ver, ó, versículo 3. Mas Jesus disse: não lestes, está falando de palavra, de Bíblia, não lestes. Versículo 5, ou não lestes na lei? Versículo 7, mas se vós soubéssemos o que significa, misericórdia quero, que é um versículo lá de Oséias. Todas as respostas de Jesus são bíblicas, estão no texto. E eu quero analisar com vocês essas respostas, para vocês entenderem que existem o que é regra, o que é doutrina, tem que ser seguido, mas vai existir momentos que é preciso ter, obrigado irmão, precisa ter exceções e lidar com essas exceções. Ele não concorda com a visão dos fariseus, dizendo: você está blasfemando, violando o sábado. Fala, não. E o primeiro argumento de Jesus, versículo 3, ele diz: mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ele está trazendo aqui uma situação, uma regra. Ele está lembrando de um caos do Antigo Testamento. Está lá em 1 Samuel 21, abram lá, vamos lá, vamos ver o que Jesus está falando. 1 Samuel, capítulo 21. Ele está trazendo essa informação e ele vai começar a falar: irmãos, pelo amor de Deus, existem regras e exceções. Primeiro Samuel, capítulo 21. Contexto. Davi já estava sendo odiado por Saul. Saul, o atual rei de Israel. Saul quer matar Davi. Porque Deus já não é mais com Saul. E Deus já havia revelado a Saul, por meio de Samuel, que Davi seria o próximo rei. Saul odeia Davi. Ele está fugindo. Muita coisa errada aconteceu aqui. E aqui eu preciso de maturidade dos irmãos. Eu tenho certeza que muitos dos meus professores e pastores falam assim: você procura para a tua cabeça, depois você fica reclamando. Porque tem muitos aspectos aqui que não são falados do texto. Então vamos lá. 1 Samuel 21. Ele está fugindo. Olha o que é dito. Então veio Davi a Nob ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, verso 2. O rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Davi está mentindo. Isso não é verdade. Saul nem conversa com Davi. Ele quer matar Davi. Essa mentira custou a vida de todos esses sacerdotes. Todos eles. Quando Davi falou: não, foi Saul que me mandou, Aimeleque para de tremer, sabia que as coisas já não estavam bem, que iria estourar uma guerra. Davi mente, falando: não, foi o próprio Saul que me mandou aqui, relaxa, os meus homens vão me encontrar em outro lugar, só está aqui comigo esses moços aqui. O que, que o sacerdote faz? Eu acredito, respiro, estou de boa. Davi matou 85 homens por causa dessa mentira. Olha no capítulo 22, a partir do versículo 6. Só contando aqui a história rápido para os irmãos. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os servos com ele. Ele vai ficar sabendo onde está Davi. Versículo 11 do capítulo 22. Então o rei, Saul, mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aimeleque, perdão, de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Ele está de boa. Porque até então, ele só fez, ajudou ali. Saul já estava sabendo. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? É Davi. Pois lhe deste pão e espada e consultastes a favor dele a Deus para que se levantasse contra mim e me amasse ciladas como hoje se vê? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi? Ele confiava em Davi. Não tem ninguém tão fiel como Davi. O genro do rei, chefe da guarda pessoal e honrado da tua casa, a casa de hoje que consulta a Deus a seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei ao guarda que estava com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão nas mãos dadas com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber, porque os servos do rei não quiseram estender as mãos contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que se vestiam a estola sacerdotal do linho. Davi não é santo. Uma mentira dele custou 85 vidas inocentes. E tem igreja cantando que quer dançar como Davi, não entende nada de teologia. Acontece mais. Ele mentiu. Versículo 2. Vamos voltar para o 21. 21, 2. Ele mente, então. Essa mentira custou a vida desses homens. Esses homens não estão sabendo ainda. Verso 3. Olha o que Davi fala. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Ele está com fome. Ele está fugindo há muito tempo. Ele não pode aparecer. As pessoas vão falar. Saul é terrível. Se alguém vê Davi, vai falar: ele está aqui. Eu seguro ele, pode matar. Porque eu não vou arriscar a minha vida por causa de Davi. Ele está com fome. Versículo 4. Respondeu o sacerdote a Davi: ele matou o cara que deu comida para ele. Versículo 4. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão. há, porém, o pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Tinha os moços lá, falou, ó, você tem que estar numa consagração séria, esse pão aqui é sagrado, você sabe que é só para os sacerdotes. Lembra dos 12 pães da proposição lá do tabernáculo? É esses pães. Em Levítico 24 é dito que somente eles, o sacerdote e o sumo sacerdote, poderiam comer. Ninguém mais podia tocar nesses pães. Ele está falando, eu não tenho nada. Eu só tenho esses pães que é do templo. E eu vou trocar eles. Se troca todo dia de sábado, inclusive. Eu vou trocar esses pães. 5. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, como sempre quando saio a campanha, como se ele estivesse indo para uma guerra aqui, né? Foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. A regra. Levítico 24. Os pães da proposição. Somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podem comer uma vez por semana no dia de sábado, quando colocar os pães quentes no sábado, os pães novos. A exceção. Eu deixo um homem morrer de fome ou eu pego um pão que está proibido pela lei de Deus e dou para alguém comer. Eu dou para alguém comer. É uma exceção. É uma exceção. O grande problema das exceções é que elas sempre vêm com alguns problemas morais de caráter. Porque nós não temos condições de lidar com as exceções de forma tão santa e tão pura como tendo as regras da palavra de Deus. O Davi que comeu o pão da proposição é o Davi que matou esses 85 homens porque mentiu. Mas Deus não matou Davi porque ele comeu um pão que era somente para quem era sacerdote e sumo sacerdote. Porque Deus entende que existem momentos que não tem o que se fazer para cumprir à risca a sua palavra. Existem exceções. Essa é mais uma delas. Essa é mais uma. Primeira, levitas morando com as tribos. Segundo, Davi, que nem rei era, comendo pão que era sagrado e santo. De acordo com a lei de Levítico 24. Mas é exceção. Se nós não tivermos amor, a gente aponta o dedo na cara do sacerdote e diz, está vendo como tu é um herege? Você é um elitista? Será que se fosse irmãozinho, tal você daria? Ou Davi come esse pão ou ele morre. Então ele come. A gente dá o pão. Simples assim. Nós precisamos ter maturidade para saber como vamos lidar para não transgredir a lei de Deus, porque a exceção não é permissão para pecar. Mas ela é permissão para poder deixar de cumprir um mandamento que é claro nas Escrituras. E eu sei que vai ter gente que vai pegar justamente isso daí, vai fazer um corte e falar, o pastor ensinando. Isso aqui é extremamente sério o que está acontecendo. Neemias passou por isso. Outra exceção. Abra em Josué 2, por favor. Josué, capítulo 2, é a história de Raabe, a prostituta. Nós sabemos que Josué, amando de Deus, ele vai destruir Jericó. Porque Jericó está na região que será Israel. E Deus já deu aquela região para os judeus e acabou. Então Jericó tem que sair de lá. Bom, eles não vão sair, na boa. Então vai ter que ter uma guerra. Josué, muito esperto, manda dois espias, no capítulo 2, Josué 2, manda dois espias para saber como é o dia a dia, o trabalho, a segurança de Jericó. Saber planejar a invasão. E aí acontece o seguinte, 2. Josué 2, 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Esse aqui é o exemplo mais difícil que eu vou dar para os irmãos. Eu preciso falar isso com muito esmero para que não entendam errado. Esse aqui é o exemplo mais sério de exceção que tem na Bíblia. Vocês vão entender. Eles encontraram e entraram na casa de Raabe. Verso 2. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, Raabe, prestem agora atenção, isso aqui é importante, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta da casa dele e a porta também da cidade de Jericó, né, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque vocês podem alcançá-los. 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Ali o forro tinha as madeiras e o linho em cima para ficar bonitinho. Eles estavam em cima, escondidos, escuros. O que, que ela falou? Ela mentiu. O que, que ela fez? Ela mentiu para esses homens, falando: ó, não sei de onde eles eram, eles já saíram porque a porta da cidade ia fechar. Se você, ó, for, e for, ainda mentiu, foi para o caminho tal. Se vocês forem para esse caminho tal, vocês encontram ele. Vocês pegam ele. Os homens entenderam isso. 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao Vals do Jordão. Óbvio que não iriam achá-los. Qualquer, não vão achá-los. Estão escondidos ali no forro. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, saíres do Egito, e também que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Ou seja, ela sabe quem é o rei de Israel, o Deus de Israel. O povo já tem ideia, Jericó está esperta, mas ela mentiu. E ela vai pedir algo para eles. Eu sei que vocês vão invadir. Quando vocês invadirem, poupem a minha vida e a vida da minha família. Esses dois espias dizem o seguinte: coloca uma linha escarlate na tua janela. Quando nós entrarmos, vai ser dada uma ordem que, aonde tiver uma janela com um cordão escarlate, a gente não mexe. Todos os que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Mas a gente não vai se responsabilizar para quem chegar atrasado. Quando a gente chegou, quem está lá dentro é salvo. A gente não mexe. E a gente vai levar vocês para nós, para que vocês possam ter uma vida decente. Isso acontece. Vamos lá para o versículo 6. Perdão, para o capítulo 6. Lá no final do capítulo 6, a partir do versículo 22, é dito o quê? Raabe é salva. Então Josué disse a Josué aos dois homens que esperam a terra entrar na casa da mulher prostituta e tirá-la de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. E ela foi salva. Ela foi salva. Até aqui, a gente não teria problema nenhum se o Novo Testamento não falasse dessa mulher da forma como falou. Tiago 2. E aqui é um problemão. Um problemão. No lendo a palavra, eu até achei que alguém ia perguntar isso, mas graças a Deus vocês não perguntaram. Eu falei: tá de boa. Tiago 2 é justamente o capítulo da Bíblia que vai ensinar que a verdadeira fé, ela é acompanhada de obras. Que a fé não é filosófica. Que a fé não é contemplativa. A fé traz consigo as obras daqueles que realmente creram em Cristo. Até aí é perfeito. Aí vem Tiago inspirado pelo Espírito Santo. E diz exatamente isso. Tiago 2, ele vai dar um exemplo aqui. Já vamos direto. 21. E ele vai falar de Abraão. Olha o que é dito. Tiago 2, 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ou seja, a fé de Abraão foi provada pela maneira como Abraão entregou seu filho quando Deus pediu. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aí ele vai continuar falando de Abraão até que ele chega no versículo 25. E olha o que é dito no versículo 25, irmãos. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? O que justificou Raabe foi a mentira? Diante de Deus? Calma, respirem. Eu falei que o assunto era sério. Mas é o texto que está dizendo. Pastor, o texto está dizendo então que... Prestem atenção. Olhem para mim, por favor. Pastor, o senhor está nos ensinando que, em caso de exceções, é permitido mentir? Não. Não estou ensinando isso. A Bíblia está ensinando isso? Não. As Escrituras não estão ensinando isso. Mentir é pecado. Mentir é do caráter do diabo. A mentira tem a paternidade demoníaca em João 8,44. Quem falou isso é Jesus. Mas o que o texto está dizendo, e é difícil de lidar com isso, é que a obra de Raabe a justificou. Porque a exceção era não matar os espias. Então, nesse momento, qual o grande problema nosso? Nós somos muito platônicos. Nós somos muito filosóficos. É ou não é? Eu preciso entender. Pode ou não pode? Dá ou não dá? É céu ou é inferno? É Corinthians ou é Palmeiras? Eu preciso entender. Não, irmãos, aqui o que está em jogo é muito mais do que uma visão dualista de mundo. Onde a exceção precisou existir para que o plano de Deus acontecesse. E Tiago está falando que essa obra mostrou a fé. Mas a obra dela é um pecado. Como que a gente dorme com um barulho desse? Então quer dizer que exceção é permissão para pecar? De forma alguma. Talvez a gente precise entender a maneira como está construída a gramática do texto. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Talvez o que a Bíblia a está elogiando é: eu os recolhi em minha casa e os fiz voltar por um caminho que os homens não os foram buscar. A mentira não é citada. E talvez essa exceção de acolher e de enviá-los pelos caminhos certos é o que está em pauta. É muito delicado. Porque a exceção nunca é pura. Davi pecou e ela também pecou na exceção. Só não há pecado na palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a igreja, o Senhor Jesus, a santidade de Deus, nunca ela é amiga do pecado, nunca, em hipótese alguma. Mas vai existir situações que eu, como líder, vou errar porque é uma exceção. E na exceção eu não tenho a clareza das Escrituras, e é óbvio que alguma coisa vai dar errado. E eu não preciso de dedos apontando. Como eu também não vou fazer isso para você? Eu entendi, irmão. Era uma exceção, que coisa terrível. Da mesma forma como Neemias estava indo bem até chegar e colocar os levitas junto com os de Judá e com os de Benjamim. Não pode. Isso não pode. eu falei que não é assunto de primeironista. Que os pastores, quando eu converso que eu vou falar sobre isso, eles falam assim, você é doido. Não fala. Leva, toca o barco, cara. Falam isso direto para mim, reformados, irmão. Mas eu preciso ensinar porque isso é Bíblia. Isso é extremamente sério. Porque isso passa a fazer com que a gente olhe de forma diferente para os acontecimentos da realidade da igreja. Porque senão a gente coloca a igreja dentro de uma caixinha e a gente fala, olha, se a Bíblia fala isso, então todo mundo tem que ser assim. Não, eu entendo, tem que ser mesmo. Tem que ser, mas todos têm uma vida diferente. Se aquela pessoa que está vivendo isso tem um filho, pronto, já mudou tudo, daquele que não tem. Se aquela irmã tem um marido convertido, é uma outra situação, mas se aquela mesma irmã tem um marido que não é convertido, já mudou tudo também. E é caso a caso. Para que nós não venhamos nos tornar os juízes da espiritualidade das pessoas. Obviamente que todas elas precisam estar submetidas à palavra de Deus. Mas nem todas irão conseguir com a mesma facilidade. Os irmãos sabem, eu sou pai novo. Mas os irmãos que já são pais há muito mais tempo do que eu, fala a verdade. Quando vocês casaram e não tinham filhos, não era mais fácil de viver a vida do que quando nasceu uma criança, meu Deus do céu? Não muda tudo? Todo mundo carta de santo agora. Fala aí, irmãos. Muda tudo. Muda sua agenda. Muda seus horários. O sono some. Tudo que você faz é pensando. Antigamente você fala, vamos comer em algum lugar? Vamos. Você põe, se veste, toma um banho, se veste. E agora, tem lugar para criança? Tem lugar para criança ficar? Senão não dá. Esses dias eu me senti triste, ofendido. Lógico, não esses mimimi bobo. Mas eu entrei para ver um hotel. Falei, vamos dar uma volta, pelo amor de Deus. Sabe o que estava escrito lá? Não aceitamos crianças. Falei, meu Deus, nunca imaginei que eu ia ler isso na minha vida. Que impacto, antes eu não daria bola. Se fosse, eu estou sendo sincero, antes, qual era a minha... Graças a Deus. Falar, é esse. Por quê? Porque o único choro que a gente gosta de ouvir, e olha lá, é do filho da gente. Agora, eu sofri. Agora foi a minha vez. Agora tem gente que está dando graças a Deus que eu não posso ir. Existem aquilo que é regra e existem exceções e precisamos saber lidar com essas coisas. Precisamos saber. Eu vou terminar, irmãos. Tem muito mais coisa a ser dito, mas eu vou terminar. Mas eu preciso encerrar com um assunto importante. Em Mateus 12 ainda, por favor. Eu serei bem breve mesmo. Em Mateus 12 é dito o seguinte ainda na resposta de Jesus. Então, primeiro a gente entendeu. Davi, lá em Samuel 21. Jesus vai dar a sua segunda resposta, versículo 5. 12, 5. Ou não lestes na lei que... Aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. O que ele está dizendo aqui? Simples, não está escrito o quarto mandamento? Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia descansarás, porque o Senhor Deus, ele fundou o mundo, criou o mundo em seis dias, e no sétimo dia ele descansou da sua criação. Não é isso? Ninguém pode trabalhar. Mas Jesus está falando uma coisa, é interessante. No dia que ninguém pode trabalhar... É o dia que vocês têm mais facilidade para ir no templo oferecer o sacrifício e o culto a Deus. Tem que ter gente trabalhando. Enquanto vocês estão cultuando, alguém está trabalhando. Enquanto vocês estão aprendendo, alguém está trabalhando. Regra e exceção. E Jesus está dizendo exatamente isso. Eles ficam sem culpa. Porque para... Para o culto de vocês funcionarem, os sacerdotes precisam estar trabalhando no sábado. Regras e exceções. Mas eles trabalham. Eles não estão lá voluntários. São tomados. A partir de agora você é sacerdote. Você é levita. Acabou. É compulsório. Então tem que ir. O mandamento que fala que eu posso folgar é o que eu tenho que trabalhar. É isso mesmo. Ele continua, versículo 7. Mas se vós soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam os condenados inocentes. Ele está falando de Oséias, capítulo 6, versículo 6. É o próprio Deus dizendo, vocês falam que vocês querem voltar para mim, viver para mim, e falam, vamos fazer holocaustos a Deus, para que a gente possa dar, isso aqui eu tenho que falar, vai ter que, os irmãos, tenham paciência. Vocês vão oferecer holocaustos a mim, porque eu quero holocaustos. Eu não quero holocaustos. Aí todo mundo fala, mas foi o Senhor que instituiu. E aqui a gente precisa entender um pouquinho também sobre as questões de regra e exceção e como devemos entender o culto a Deus. Em Atos 17, abram rapidamente lá. Tem uma palavra só que eu quero trazer para os irmãos em Atos 17, que ela é bastante importante. Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é Paulo falando isso lá em Atenas, sobre um Deus diferente de tudo aquilo que eles conhecem. Mas Paulo traz uma palavra aqui que muda todo o conceito de cristianismo, principalmente do cristianismo moderno, fazendo a gente retornar ao pensamento do cristianismo lá do primeiro século, dizendo o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não habita nesse lugar que nós estamos. Deus, ele está presente aqui, por causa de nós. Mas ele não mora aqui. Aí ele vem com essa bordoada no versículo 25. Esse Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Aí você fala, opa, não. Mas, pastor, o senhor está pregando, o ato do senhor está pregando, o senhor não está servindo a Deus? Tô. Mas Deus não é servido por mãos humanas, porque ele não precisa. Eu estou pregando e servindo a Deus porque quem precisa é vocês, não Deus. Quando nós reunimos como igreja e cantamos, a gente está cantando porque somos nós que precisamos adorar a Deus reconhecendo quem Ele é. Me desculpa a sinceridade, Deus não precisa do teu canto, Ele continua sendo Deus. Quando Deus perdoa alguém dos seus pecados, qual o ganho que Deus tem? O benefício é só seu. Se Deus mandasse todos os homens para o inferno, o que Deus perderia? Nada. Porque Deus é completo e não tem necessidade nele. Deus, ele não é servido por mãos humanas. Nós o servimos com todas as doutrinas, o pacto, a aliança, porque nós precisamos. Não é Deus que precisa. Isso é duro, né? Machuca o nosso ego um pouco, né? Mas é uma verdade. Eu posso estar pregando aqui para a glória de Deus, mas quem precisa ouvir isso aqui é vocês, não é Deus? Deus já sabe. Muito melhor do que eu. Ele não está nem aí para isso. Somos nós que precisamos. Então isso significa que todo o elemento doutrinário não é para Deus, sempre foi para a igreja. Deus não segue doutrina, quem segue é a igreja. A doutrina foi criada por Deus, não para ele, para nós, como regra de fé e prática. Mostra claramente a individualidade e a superioridade do nosso Deus, do qual ele não precisa ser servido por nada, por mãos humanas. Paulo está falando uma verdade terrível aqui. E o que isso tem a ver com o que Jesus respondeu, misericórdia quero, e não sacrifícios, ou holocaustos? Que até os holocaustos do Antigo Testamento, quando ele decidiu isso em Êxodo e em Levítico, ele só estava nos ensinando que isso iria apontar para o Cristo que salvaria-nos. Mas Deus não precisa de sangue de bodes e de cabras. Deus não precisa de sangue de touros. Deus continua sendo Deus. Ele recebe aquilo como adoração, mas ele não precisa. A Trindade se completa. A Trindade se comunica. A Trindade se fala. A Trindade se autoexiste. Quantos anos sem nada mais existir, onde só havia a Trindade e nada mais? Até chegar à criação do tempo e espaço. Que Deus não sofre essas coisas. É por isso que Deus está dizendo assim: eu não quero os seus holocaustos. Os holocaustos só mostram quanto vocês são pecadores e estão vindo me pedir perdão. Eu quero a misericórdia, a piedade, o amor, uma vida devota a mim. Regras e exceções. Ele está dizendo: quando os meus discípulos comeram da seara no dia de sábado, eles não pecaram. Porque o sábado, perdão, porque o homem não foi feito para o sábado, diz o texto. O sábado só era um preanúncio de que um dia Cristo viria e ele seria o nosso descanso. O homem não foi feito para se subordinar ao sábado. Mas o sábado foi feito para o homem, para que ele possa descansar. Regras e exceções. Em nenhum momento eles pecaram quando comeram naquele dia de sábado. Em nenhum momento. Eu quero terminar com os irmãos voltando para Neemias. E os irmãos que estavam aqui semana passada, retrasada, vão se lembrar que quando eu comecei a pregar na semana retrasada, eu preguei a partir do versículo 19. Os irmãos se lembram disso? Onde era dito o seguinte, Neemias 11, 19. Quem mais Neemias trouxe para Jerusalém? E no versículo 19 diz assim, dos porteiros. E aí dá o nome deles, Acute, Talmon, os irmãos deles e os guardas das portas, 172. Os irmãos se lembram desse texto? E eu falei assim, por que que ele trouxe os porteiros? Por dois motivos. O primeiro, um motivo cívico-militar. Se tiver bagunça, alguma gazarra ali, alguma invasão. Mas o segundo motivo era teológico. Os irmãos se lembram disso? Qual era o motivo teológico? Para que eles guardassem as portas, para que não viessem gente de fora negociar no dia de... em Jerusalém. Em Jerusalém. Teve um momento que... vamos para o 13, fazer um spoiler rapidinho do capítulo 13 para os irmãos. No capítulo 13, a gente vai perceber que esses porteiros já não estavam levando tão a sério, e nem em Jerusalém, as questões do sábado. Em Neemias 13, 15 é dito, Neemias capítulo 13, versículo 15 é dito, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares. O que é pisar lagar? Fazer vinho. Pisaram os lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas, figos e toda sorte de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. Isso é o que os judeus estavam fazendo no 15. No versículo 16, é o pessoal de fora. Também habitava em Jerusalém tírios, é um povo, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, eles disse: que mal é esse que fazeis profanando o dia de sábado? O camarada trouxe os porteiros no capítulo 11 para guardar desse problema teológico. No capítulo 13, o pessoal não estava mais, já tinha esquecido a palavra. Parece crente que prega-se no domingo, na segunda não lembra. Estavam fazendo exatamente aquilo que eles não deveriam. Sabe qual é a decisão de Neemias de novo? Olha o que é dito no versículo 19. Ele decide o seguinte: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ou seja, na sexta-feira à noite ali já ficando sombra, para escurecer, para se tornar a madrugada que vai surgir o sábado, né? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse de dia no dia de sábado. Quem pode trabalhar no sábado? Ninguém. Mas a decisão, de novo, de Neemias para que o sábado não seja profanado, os seus moços precisam estar trabalhando na porta, no dia de sábado. Regras e exceções. O sábado só não foi profanado porque tiveram guardas trabalhando no dia de sábado. Porque houveram guardas trabalhando no dia de sábado. 22. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Ele sabe do erro. Mas para coisas funcionarem, tem que haver exceções. E sabe como ele termina o texto? No versículo 22. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Porque fazer exceções sem base bíblica é muito difícil. Então ele já se apresenta dizendo: Senhor, para que funcione, eu precisei colocar pessoas para trabalhar no sábado. Quando a tua lei fala que no sábado não se deve trabalhar, tenha misericórdia de mim. Lembra-te de mim que eu fiz isso por amor a ti, não porque eu queria ser desobediente. Que possamos ter um coração assim. Sempre decidirmos seguir a palavra e unicamente a palavra. Mas havendo situações, circunstâncias, em que caia de fato em exceções, que possamos nos amar e entender como fazer isso, de tal forma que haja o menor ou a menor transgressão possível da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.